Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde. Nós estamos aqui no programa Talento para Ser Feliz, nesse domingo à tarde maravilhoso. Se tiver frio ou calor, não faz mal, porque aqui é sempre muito calor, com muita gentileza e com muito amor. E hoje nós temos um convidado especial. Gente, nós vamos falar de gentileza. Doutor Gentileza, você já ouviu falar nisso? Bom, vem cá. Doutor Gentileza por Doutor Gentileza, quem é você? De onde surgiu? Como é que é essa história?
Ô Leila, obrigado pelo espaço, por me convidar para participar do seu programa. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mundial. Esse nome, esse apelido, é Senhor Gentileza, na verdade, ele surgiu há dois anos.
Ah, bom, já melhorei, já fui Doutor Gentileza.
Já tive um upgrade. Ainda não sou.
Dois
anos atrás, eu recebi um comentário de uma leitora no meu blog sobre gentileza, e ela me chamou de Senhor Gentileza. E o nome acabou pegando, e foi muito bom, porque hoje as pessoas têm essa referência de gentileza, alguém que fala sobre a gentileza nas empresas, no trabalho, na vida pessoal, né, para a gente poder melhorar isso, melhorar o nosso ambiente.
O nosso relacionamento.
O relacionamento que cada vez mais se desgasta com o dia a dia, né, o convívio.
Você é paulista, você é carioca, quem você é?
Eu sou carioca, já sou paulista porque eu amo morar em São Paulo, amo a cidade, mas eu sou carioca de nascença.
Então, mas o seu nome é Luiz Gabriel Thiago, que já é um nome chiquérrimo, né?
Ah, obrigado.
Agora me conta uma coisa, vamos começar essa história lá de trás, né? Eu não ouvi falar no profeta gentileza, então conta um pouquinho para nós, paulistanos aqui, quem é o profeta gentileza?
E olha, é muito interessante isso, os cariocas, eles têm uma admiração, um carinho muito grande pelo José da Trino, ele já é falecido, e teve esse apelido de profeta gentileza. Ele pintou no Rio de Janeiro por 40 anos, murais com as frases gentileza gera gentileza, paz e amor, gentileza para um Brasil melhor, para um país do futuro, enfim. Mas ele é paulista.
Ele é paulista. Bom, que nós paulistas somos muito gentis.
Não é, sem dúvida nenhuma, não é à toa que eu estou aqui.
Não, mas eu acho que os brasileiros são gentis, eu acho que nós somos gentis, né? E eu tô achando super legal, porque agora nessa chegada de Olimpíadas, de Copa, eu acho que esses murais seriam muito bem-vindos, né? Quer dizer, esses murais não existem mais? Não,
eles existem, são preservados hoje pela prefeitura, felizmente foram tombados pelo patrimônio histórico, mas eles foram pintados de cinza no início da década de 90, porque as pessoas não davam importância a esses murais. Inclusive a Marisa Monte gravou uma música, Gentileza, falando sobre isso. E a prefeitura, o carioca, ele se deu conta de que a gentileza é tão importante e que vamos preservar agora esse legado que o José da Trino deixou. Então hoje, Leila, existe a Fundação Rio com Gentileza, né? Todos esses murais, os 56, são preservados, são tombados pelo patrimônio histórico. E o carioca, ele guarda com muito carinho, né? Com muito zelo essas mensagens.
Quem foi para o Rio, vamos supor, se tiver alguém assistindo o nosso programa e tá para ir para o Rio, quer dizer, quais são os lugares que tem esse...
Os murais.
Os murais.
Todos eles estão na entrada do Rio pela rodoviária. Ou seja, quem sai da Avenida Brasil, entra pelo Rio pela Avenida Brasil, embaixo da perimetral, daquele viaduto da perimetral, tem os 56 murais naquelas pilastras.
E foi pintado por ele mesmo?
Todos eles foram pintados pelo José da Trino.
E ele morreu quando, você lembra?
Ele morreu em 96. Na verdade, ele foi um andarilho, ele vivia de doações, vivia de ajuda das pessoas. E ele abdicou de todos os bens materiais aqui em Cafelândia, no interior de São Paulo. Foi para o Rio em 60, quando houve um acidente, um incêndio no circo americano em Niterói. Foram 500 vítimas. E ele parece que teve um chamado, um aviso, que ele tinha que largar tudo e prestar solidariedade às famílias das vítimas. E por lá ficou, né? E em 96 ele faleceu e foi enterrado aqui em Mirandópolis, também próximo a Cafelândia, em São Paulo.
Que história mais interessante. Quanta coisa que tem nesse Brasil que a gente nem imagina,
é verdade,
né? E é uma coisa tão bonita, porque eu tô vendo assim, uma coisa assim que de repente as pessoas não valorizaram. E eu acho que ele, quanto mais o tempo passe, mais ele vai ser valorizado. Porque cada vez mais nós precisamos de mais gentileza. Porque gentileza é amar, é respeitar o outro, é perceber o outro, né? É legitimar o outro como um legítimo outro. Isso para mim é que é o verdadeiro amor. Vem cá, e como é que você entrou nessa história toda, né? Você se encantou pela essa história e com a ideia que você foi vindo a ser o doutor, o senhor Gentileza, que eu já estou te promovendo para o doutor Gentileza.
Tá. Ô Leila, na verdade eu sempre fui fã do profeta Gentileza, do falecido José da Trino, e foi essas frases foram tema da minha dissertação de mestrado em educação, e eu transformei todas elas, adaptei essas frases à realidade corporativa, ou seja, de que forma que a gente pode usar a gentileza num ambiente de trabalho. Mas, de qualquer forma, não foi com nenhuma pretensão de um dia ser conhecido como Senhor Gentileza, ser palestrante, rodar o Brasil todo falando sobre isso. E, só que as pessoas gostaram disso, né? O nosso mercado hoje é muito carente, o ambiente de trabalho, as nossas famílias são carentes, os nossos amigos, todos nós somos carentes de gentileza. Daí a necessidade de abordar esse tema. E eu tenho muito carinho por isso, pela gentileza, pelo próprio profeta, porque há 2 anos eu criei esse blog, também de forma muito amadora.
Como é que chama o seu blog?
O blog é Gentileza no Trabalho, blogspot.com. Eu não tinha pretensão nenhuma de ser de utilizar essa gentileza, esses princípios da gentileza no ambiente profissional. E as empresas começaram a me convidar para dar treinamento de liderança, de motivação, enfocando a gentileza. Né? E hoje é o que eu faço. Felizmente, eu sou muito feliz em fazer esse trabalho, porque além de promover essa paz, essa harmonia, eu falo sobre o José da Trino, que foi um homem exemplar, né? Por 40 anos ele pregou a gentileza, né? E deixou essa história rica para todos nós.
E me conta uma coisa, esse livro, Como Driblar a Raiva no Trabalho, como é que surgiu?
Me perguntam por que que eu escrevi sobre isso. Eu escrevi porque eu tinha muita raiva no meu trabalho mesmo, né?
Que legal!
Eu não minto, inclusive a pessoa que fez o prefácio do livro, uma pessoa que eu adoro de paixão, que é a Silvia Calil. É. Ela foi minha gerente muitos anos. É. E eu aprendi com ela a ter cuidado com as coisas, de ser detalhista, amar o que a gente faz, porque ela trabalhava com muita paixão. Mas a gente sentia raiva, porque a raiva é natural do ser humano, a gente é passível de raiva. E eu aproveitei, né, já que eu escrevia tanto sobre a gentileza, por que não escrever sobre o inverso dela, o avesso da gentileza, que é a raiva? E surgiu esse pocket, esse livro, né, que também tem uma aceitação boa, eu tenho um feedback super bacana dele, que eu escrevi o que a gente sente mesmo, sem hipocrisia nenhuma, não omiti nada. A gente tem vontade de bater no chefe, a gente tem vontade de brigar, de xingar com os nossos liderados, a nossa equipe, de faltar o trabalho. A gente tem vontade de fazer estudos, mas muitas vezes não faz. Né? E tudo isso está nesse livro.
E como que a gente dribla a raiva? O que a gente tem que fazer? Tem alguma dica assim que você pode dar para quem está ouvindo a gente agora?
Olha, eu podia te responder de uma forma assim, super polida, super assim, intelectual, mas eu vou te dizer. Primeiro contando até 10. Né? A gente conta até 10 para driblar a raiva, porque não é fácil, Leila. Não é fácil mesmo, eu entendo. Eu já fui executivo.
Dependendo do chefe, tem que contar até 20.
Exatamente. Eu sou um ex-executivo, eu sei exatamente o que é isso, o que é sentir raiva. Principalmente pela pressão que a gente sofre todos os dias. São números, metas que tem que ser batida, a equipe que muitas vezes não colabora. Enfim, mas falando sério, a raiva a gente dribla com dignidade, né? Sendo honesto, honrando os seus sentimentos, porque é uma coisa que eu prezo muito, é o sentimento de cada um. Ou seja, apesar de estarmos num mundo corporativo, ou seja, numa empresa onde resultados são importantes demais, todos nós somos humanos, não somos máquinas, né? E um verdadeiro líder se preocupa com isso, né? Como que foi seu dia? Como que você está? Bom dia, por que você está chorando? Por que você não rendeu tanto? Porque custa alguma coisa, né? Assim, não custa nada a gente se preocupar com o próximo, se preocupar com quem trabalha com a gente, porque são tantas horas dentro de uma empresa que eles acabam sendo a família da gente, né?
Então, eu estou pensando aqui que a gente pode ter esse livro, Como Driblar a Raiva no Trabalho, e você podia escrever o livro assim, Como Não Provocar provocar raiva nos nossos colaboradores.
É, exato. Mas aí a gente usa a gentileza. Uhum. A gente usa a gentileza porque gentileza gera gentileza. É aquele efeito, né? Que a gente interrompe aquele mau humor. Então, vamos supor, você seja minha chefe, Leila. Você chega com aquele mau humor insuportável de manhã. A gente diz, bom dia, dona Leila. Bom dia, senhora Leila. Você nem responde. Ou seja, vamos multiplicar isso. Primeiro que educação é importante, né? A gente tem que ser educado. Fala bom dia, boa tarde, responda. Porque aquilo acaba se tornando um hábito. Uhum. Né, com as pessoas.
E aí suaviza, né? Cria um clima mais interessante do que você chegar e nem falar bom dia. Como é que foi? Já fez? Não fez? Já entregou? Não entregou? Quer dizer, a pessoa nem olha para o outro, né? Quer dizer, o que, que é isso? Você sabe que aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu fui, porque eu acho que assim, que é a coisa dessa velocidade, né? Eu estava num restaurante aqui em São Paulo e a gente sabe aquele dia que você está cansada, morta, fica com umas amigas no restaurante. Quando eu cheguei no restaurante, o garçom veio já com aquele leitor laser para poder ver o pedido, né, e já poder fazer. E eu falei, qual que é o seu nome? Ele falou, isso não tem, não. E daí ele pegou e se deu conta que eu estava perguntando o nome dele. E daí ele falou assim, José, né? Daí eu peguei e falei, ah, José, eu queria saber, né, cara? Primeiro tem que saber qual que é o seu nome, para depois a gente poder fazer os pedidos e tal. E era muito engraçado que tinha um pedido lá. Brochete de frango. Eu falei, esse negócio sai muito? Ele falou assim, brochete de frango? Não, esse aqui não sai muito. Eu falei, e sabe por que não sai? Porque, lógico, os seres humanos têm uma ligação, liga uma palavra na outra, faz uma ligação, uma referência numa coisa na outra. Brochete lembra o quê? Brocha. Frango lembra o quê? É meio difícil. Então, eu estava conversando, quer dizer, você chega, você pode conversar, você pode ter um acesso, você pode relaxar e fazer uma entrada, né? Isso não é só num restaurante com o seu cliente, mas é com o seu chefe, é com todo mundo. Até quando você entra num táxi, né? Tem gente que já entra num táxi e nem fala nada e já quer que a pessoa adivinhe, já entra com mau humor. Quer dizer, essa gentileza pode ser ensinada e educada. Eu acho que os professores deviam ser os primeiros a trabalhar um pouquinho esse conceito. Você já deu palestra para professores? Como é que é a gentileza na educação escolar hoje? Quando eu vejo muitos professores reclamando da agressividade dos alunos, que só falta bater nos professores. Como é que você vê isso?
Coincidentemente, na semana passada, eu fiz uma palestra numa escola lá no Rio de Janeiro sobre a gentileza, justamente para combater o bullying, né? Porque se fala tanto hoje em dia em bullying, que já existe há muitos anos, sempre existiu bullying. Só que hoje essa coisa veio à tona, né? O bullying, o assédio moral, tão comum nas empresas, e é mais comum, Leila, que a gente imagina. Uhum. Ele acontece todos os dias, praticamente em todas as empresas. E eu acredito sim que a gentileza ela tem que ser ensinada desde criança, desde pequeno a gente tem que conviver com isso. Adotar a gentileza como um princípio, né, de conduta, como um princípio moral, ensinar os nossos filhos a serem gentis. Porque o que você falou do táxi, do restaurante também, isso acontece. Vamos supor, você entra no táxi e o taxista é aquele grosseirão. Né? Tá num dia ruim. Problema dele, já começa por aí, né? Problema dele que ele esteja de mau humor, etc. Mas a gente consegue evitar problemas com os nossos clientes se a gente for gentil. Então, quer dizer, até o retrabalho que existe nas empresas, a gente tem que fazer tudo, algumas coisas duas vezes, a gentileza ajuda isso. Então, a gentileza é um complexo de predicados, de sentimentos, que podem ser desenvolvidos, podem ser lapidados.
Você acha que isso tem a ver com a cultura? Porque, assim, os ingleses têm uma fama de gentleman, não? Então, você já imagina, quer dizer, nem todos os ingleses são, mas você imagina dos ingleses uma pessoa gentil e que vai, que tal, e tal. Enfim, a gente tem essa fantasia no nosso inconsciente coletivo. Como é que é a imagem do brasileiro? Você acha que os brasileiros são gentis? Os brasileiros sei que são bem-humorados, os brasileiros podem ser muito hospitaleiros, mas não sei se hospitalidade e gentileza estão completamente conectados. Como é que você vê isso?
Eu morei bastante tempo lá no Reino Unido, né? Morei na Irlanda bastante tempo.
Aí, você acha eles gentis, mas você acha eles gentis?
Eles são muito educados.
Educados.
Agora, e são gentis também, mas sabe essa coisa do brasileiro, Leila, que você falou? O brasileiro é realmente gentil, porque existe uma coisa na gentileza, um predicado que é inerente à gentileza, que é a naturalidade, a espontaneidade, o carisma, essa coisa do calor humano que só nós temos. Uhum. né? Desde o momento que você chegou aqui na rádio, por exemplo, você foi gentil. Isso é gentileza, realmente. Não, não basta ser bem educado, ou seja, me cumprimentar, dizer boa tarde, como está. Você foi gentil, você foi natural. É isso que a gente tem que buscar. Essa naturalidade, espontaneidade, trabalhar com prazer.
Quer dizer que você, essa gentileza, que é uma gentileza muito polida, totalmente formal, você, no seu dicionário, não considera muita gentileza.
Não.
Você considera mais gentileza a espontaneidade, a sinceridade, esse aconchego, né? Na realidade, hoje, assim, sei lá, tô começando a chegar à conclusão que é como se fosse você se sentir abraçado, né? Sem ser abraçado. Você sabe que eu tava falando de uma coisa muito linda, que é você escutar o que o outro não diz. E eu acho que isso é tão importante, a gente saber escutar as pessoas e o que elas não dizem. Eu acho que isso é a mesma coisa, você abraçar sem que as pessoas, sem tocar na pessoa, né? E eu acho que talvez isso seja um pouco a gentileza, não?
É, para mim, um dos princípios da gentileza é saber ouvir. Exatamente. Saber
ouvir. Estamos no caminho.
Estamos no caminho, saber ouvir e falar na hora certa. Eu combato, Leila, né, nesses encontros, em palestras, até falo muito com as pessoas, que sinceridade ela tem que ter uma dose para ser sincero, né? Porque senão vira, até eu fiz um trocadilho, que vira sincericídio, que é o suicídio ou homicídio através da sinceridade. Porque nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir alguma coisa. Então, você vai omitir, você vai guardar, vai mentir? Não, pelo contrário. Então, você sendo uma pessoa gentil, você vai saber a hora exata de se pronunciar, de fazer uma crítica, de chamar atenção, porque o líder gentil, ele também puxa a orelha, ele também diz não, é como o pai e a mãe da gente, né? Ele também faz isso. Agora, saber ouvir é muito importante. Saber ouvir, digerir aquelas informações, ser neutro, principalmente, né? Não omitir, não emitir qualquer tipo de parecer grosseiro, né? Ou na hora errada.
Então, eu acho que agora nós estamos falando de um ponto muito crítico e muito interessante, que é o seguinte, é porque eu considero nós brasileiros mentirosos. A gente, assim, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de ser assertivo, de ser direto, porque a gente acha que a gente vai ser grosso, que a gente não vai ser gentil, que a gente vai ofender a outra pessoa. E você está falando de uma coisa super bacana, que é você falar a verdade, dar o feedback positivo, dar o feedback mesmo que seja uma crítica, mas você ser gentil. Né? Quer dizer, mas isso não é fácil. O brasileiro acho que tem um pouco de medo disso, não tem, não?
Tem bastante medo.
É mais
medo
fácil
disso.
Pra ele mentir, é mais fácil ele. Não, não é uma mentirinha pra facilitar, pra... enfim, uma mentira branca que eles chamam, uma mentira gentil. Mas.
É, para mim, mentira é mentira, né? Ela tem que ser combatida o tempo todo. Mas a gentileza, ela pode ajudar justamente você saber, ter discernimento. Para saber dar esse parecer, esse feedback, mesmo que seja uma crítica. Né? Como eu disse, Leila, a gente não tem que passar a mão na cabeça dos nossos liderados o tempo todo. Muitas vezes eles precisam ser educados, as pessoas têm que se educar. Né? Com gentileza fica mais fácil. A questão da mentira, eu vou até te dizer, vou te adiantar, até não é segredo, mas eu estou escrevendo um terceiro livro que fala sobre a mentira.
Ai, nem falando do segundo livro, ele já falou
no terceiro.
Ai, como ele é ansioso.
Pois é. E eu tenho um livro seu, eu acho que é o último, que fala sobre a confiança.
Ah, sim.
É verdade. Está sendo meu livro de cabeceira, esse livro, porque como que a gente lida com a mentira. Como é que a gente mente se não tem confiança, né? Como que é confiança versus mentira, a omissão, será se é uma mentira, será se não é? Eu sou a favor da transparência, ou seja, da sinceridade na hora certa, se preocupando com o sentimento, se preocupando com o que outra pessoa vai achar, para que não magoe, a gente não precisa ferir ninguém. Né? Você educar alguém, ser gentil com alguém, mesmo que seja numa crítica, pode ser uma coisa positiva, a gente não precisa machucar as pessoas.
E também eu acho que a gente tem que começar a crescer, na verdade, assim, porque na realidade, assim, quando é uma criança pequenininha, você fica querendo poupar. Quando nós somos adultos, a gente tem que começar a enfrentar a realidade, né? E eu acho que é um amadurecimento, tanto para quem fala como para quem escuta, né? Senão eu não estou deixando as pessoas crescerem. Mas a gente, nós estamos no fim do programa, mas eu queria que você falasse do segundo livro, porque o segundo livro está para sair agora,
tá,
né?
Está para sair a qualquer instante. Qualquer momento, a editora Ideias e Letras já disse que já está quase pronto para sair no.
Como é que chama o segundo livro?
Gentileza no Trabalho para uma Humanização do Ambiente Profissional.
Ah, que legal. Que editora que vai sair?
Editora Ideias e Letras também.
Ah, tá.
Pode falar. É um livro, Leila, sobre a gentileza no trabalho, de que forma, exatamente ensinando aos líderes, principalmente, como que a gente conduz as nossas equipes utilizando esse predicado gentileza. Agora, que seja uma coisa realmente consistente, que a gentileza exista dentro da gente, que não seja da boca para fora, não seja somente um título, né? Um treinamento, qualquer coisa do tipo. que realmente vale a pena.
Ah, agora eu acho que você devia descrever, vou dar uma sugestão para o seu quarto livro. Gentileza no Trânsito de São Paulo. Não é verdade? Gente do céu, tá precisando. Como é que seria esse livro?
Mas dos piores é o melhor, né, Leila? A gente vê cada coisa por aí. Não é, não? Mas tem muita coisa para escrever mesmo sobre isso.
Eu acho outra coisa também, de gentileza na política, né? Porque, sei lá, se gentileza tem a ver com verdade, não é verdade? Gentileza não tem a ver com certas coisas que a gente vê por aí, né?
Exatamente.
Que é uma falta de gentileza tamanha, não é verdade?
Exatamente. Tem muito assunto. Esses dias eu recebi uma sugestão também no blog para escrever gentileza para os assessores de imprensa. Você acredita?
Essa é boa pra Vanusa.
Coisa inusitada, exatamente. Pois é, que falta. Não, por favor, sua gentileza, escreva pra gente, porque a gente precisa. Né? É um querendo atropelar o outro, não existe respeito entre os assessores de empresa, os profissionais da área, né? Escreva pra gente. Eu tô até escrevendo um artigo sobre isso.
Agora, me fala uma coisa: você acha que a gente nasce gentil, a gente aprende a ser gentil? E a gente aprende a não ser gentil, né? Não sei como é que seria o contrário de não gentil, né? A ser raivoso, como você diz.
É a grosseria, né?
A grosseria.
Exatamente.
Começa com G, né? Gentileza e grosseria.
Grosseria.
Ai, que chique, tudo isso com G, tá bom.
A gentileza é um predicado que é inerente a todos os seres humanos. Todos nós temos a gentileza dentro da gente.
Uhum.
É lógico que as mulheres, elas têm esse predicado mais aflorado. A gentileza é particularmente um predicado feminino. Os homens também têm. Daí, realmente, a necessidade que eu vejo hoje no mercado de treinar homens. Porque a minha maior demanda são os homens. Justamente porque eles querem, estão em busca disso. Né? E a gente vê, Leila, que as mulheres hoje elas conseguem abraçar casa, rotina doméstica, trabalho, porque elas trabalham mesmo e muito bem. Filhos, esposo, roupa, colégio do filho, merenda, comida, enfim, tudo. E como que a mulher consegue conciliar tudo isso, né? A gentileza, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que as mulheres usam muitas vezes sem saber.
Você me falou que você vem da educação, né? Me fala uma coisa, e eu estava pensando agora, gentileza nos esportes. Porque eu estava lembrando de algumas cenas de futebol, mas até futebol feminino, vôlei, coisa... Gente, o pessoal fica tão adrenalizado, fica tão louco que acho que ali se perde toda a gentileza. É possível ter gentileza nos esportes?
Olha, eu estou tentando entender o que acontece no futebol hoje. Eu sou flamenguista e sou palmeirense aqui em São Paulo. E eu tentei, de um tempo para cá, gostar de futebol. Ou seja, assistir os jogos, participar, torcer para os times. Só que quando você vai assistir um jogo de futebol pela televisão ou no próprio estádio, é tanto pontapé, soco, é xingamento, ou o juiz para porque alguém caiu e está fingindo. Ou seja, eu acabei desistindo, Leila. Mas é possível sim. É possível ser gentil, inclusive, no esporte. Vamos tentar, né, mudar alguma coisa para que a gente possa gostar cada vez mais de futebol. Um futebol gentil, por favor.
Para encerrar a nossa entrevista, me fala um pouquinho. Você percebe que as empresas têm resultado com gentileza? Melhora, aumenta os resultados da empresa, gentileza? Você tem alguma experiência para contar para a gente?
Tenho sim. Olha, eu vou te falar dois fatores importantíssimos que a gente usa com a gentileza, né? com esses treinamentos em company. A gentileza, ela diminui o turnover nas empresas, ou seja, a taxa de demissões, ela acaba diminuindo quando o ambiente de trabalho é gentil, né? E... além disso, a gente alavanca os resultados da empresa através da gentileza.
Uhum.
A gente pensa que gentileza, mas que coisa, né? Você vai lá nas empresas falar sobre gentileza, é só ensinar as pessoas a serem bem educadas. Não é bem assim, né? O propósito realmente é melhorar esses resultados, diminuir o turnover, aumentar as vendas e transformar esses vendedores atendentes em campeões, porque a gentileza pode fazer isso. É bem estratégica.
Que legal. Me fala uma coisa, dê o seu blog, dê o seu site, o seu telefone. Agora é o seu último momento aqui.
Vamos lá, meu merchan da gentileza. Olha, o meu blog, que eu tenho com muito carinho, atualizo todos os dias, é o gentilezanotrabalho.blogspot.com. Meu Twitter, twitter.com/senhorgentileza. Senhor por extenso, tá? Uhum. Senhor, gentileza. E o site da nossa empresa é www.atitudeplan.com.br. Atitude com dois T's, ATT.
Tá legal. Então, e você que escutou esse programa na rádio ou que está vendo esse programa pela internet, aqui no blog da Leila Navarro, aproveite agora. Faça uma gentileza muito especial para a pessoa que está do seu lado. Um beijo e até a próxima. Valeu!